graus.
Em Itapetinga, o tempo está mais quente, característica, né? Itapetinga sempre mais quente que Vitória da Conquista. Lá o dia é de sol, predominantemente, com variação de nuvens ao longo do dia. A sensação de calor mais intensa durante a tarde, e a temperatura mínima lá em Itapetinga foi de 18 graus e a máxima pode chegar até os 30 graus, Samara.
Já em Macarani, dia de sol forte com algumas nuvens e não tem previsão de chuva, viu? Por lá, temperatura mínima de 19 graus e a máxima pode chegar a 31 graus.
Em Barra do Choça, o clima mais ameno, com sol entre muitas nuvens, períodos de céu nublado, um pouco mais parecido com o tempo aqui em Vitória da Conquista. A mínima registrada em Barra do Choça, nossa vizinha querida, é de 18 e a máxima não passa dos 22 graus.
Já em Poções, a mínima de 17 graus e a máxima de 27 graus. O dia será de sol com nuvens e tempo firme, sem previsão de chuva.
Em Condeúba, o dia será de sol com algumas nuvens, com períodos de céu nublado ao longo do dia. O tempo segue firme, sem previsão de chuva, e a previsão em Condeúba é de calor moderado. A temperatura mínima por lá é de 18 e a máxima chega a 29 graus.
As informações são da agência Climatempo.
Você está ouvindo Fala Com Você na Rádio Câmara 90.3.
Doze horas e seis minutos, Vitória da Conquista, Samara, será palco de um importante debate sobre o futuro da educação na Bahia. A cidade recebe no próximo dia 28 de abril, também conhecido como amanhã, o encontro territorial do Movimento Bahia pela Educação, reunindo gestores, educadores e especialistas renomados de todo o estado.
E esse evento vai acontecer no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima e vai discutir temas fundamentais como a alfabetização na idade certa, o funcionamento, né, o financiamento, na verdade, da educação por meio do Fundeb e do ICMS, né, educacional, além da troca de experiências entre municípios que vêm se destacando no ensino.
E para falar justamente sobre esse encontro e os impactos diretos na educação dos nossos municípios, a gente conversa agora com Armando da Costa Neto, diretor superintendente do SESI Bahia e professor da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB, por telefone. Armando, muito boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Câmara e ao nosso Fala Conquista.
Boa tarde, estou aqui à disposição de vocês para tratar desse assunto que é muito importante para o nosso Estado.
Professor Armando, para começar, destaca para a gente a importância desse encontro territorial para a educação aqui em Vitória da Conquista e também para a região sudoeste.
Tá bom. Agora, antes de falar da importância desse encontro, só queria dar uma contextualizada bem rápido do movimento. Esse movimento, ele é uma iniciativa da sociedade e aí está incluindo tanto organizações privadas, como o caso da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, do SESI, como também organizações públicas, como é o caso do Governo do Estado, a UPB, o Ministério Público. Então, várias organizações que se juntaram no sentido de tentar contribuir para esse grande esforço nacional de melhorar a alfabetização no Brasil, mas no caso específico aqui no estado da Bahia. Esse evento que nós vamos ter aí no dia 28, amanhã, ele integra, né, faz parte do nosso planejamento do movimento. Então nós já fizemos em algumas cidades e estamos aí indo para a Vitória da Conquista, na verdade para a região. Uhum. A Vitória da Conquista, pela importância, ela acaba sendo um núcleo aí da região, dessa região sudoeste. Então estamos convidando várias outras cidades, prefeitos, secretárias e secretários de educação, coordenadores, para discutir as questões vinculadas à educação na Bahia, com foco na alfabetização na idade certa, porque essa foi a temática escolhida pelo movimento para os próximos 4 anos no nosso planejamento. Então, o evento daí que nós teremos amanhã, a ideia é focar nesse grande desafio que é de melhorar a alfabetização na idade certa no estado da Bahia, que teve um avanço bem significativo em 2025.
Armando, o evento reúne diferentes profissionais da educação, né? Profissionais envolvidos em diversas etapas da educação e em diversas fases, né? Desde as fases administrativas até essa parte mesmo de sala de aula. Como é que está a expectativa de vocês para os impactos práticos desse evento na sala de aula?
Olha, a expectativa sempre tem sido muito positiva e, de fato, essa expectativa ela tem sido validada. Todos os eventos que nós fizemos em outras cidades, a participação foi muito interessante. Então, nós estamos trazendo, como você falou, palestrantes de peso. Estamos trazendo aí o professor Mozart, que é uma referência nacional em educação. Estamos trazendo a professora Kátia Smolle, quem é da área sabe quem eu estou falando. É uma pessoa muito importante, talvez seja a profissional que mais entende da questão do letramento em matemática no Brasil. Então, essas duas palestras, principalmente da professora Kátia Smolle, ela tem um impacto direto na prática do dia a dia em sala de aula, né? Com foco aí nessa questão do letramento matemático. Então, a gente espera um impacto muito, muito intenso e que os professores, os coordenadores nossos adquiram conhecimento no sentido de melhorar os nossos números no estado da Bahia e na região e aí no Vitória da Conquista. Mas também a gente trata de um outro assunto que é muito importante, que é a questão do financiamento. Então a gente vai trazendo na parte da tarde profissionais que vai trabalhar com os secretários, coordenadores, mostrando os caminhos do financiamento e o que pode fazer, que cada prefeitura pode fazer para alavancar mais recursos no sentido de investir mais na educação do nosso estado. E tem mais uma terceira coisa que eu gostaria de ressaltar. A gente também vai tratar de uma questão que eu acho que é importantíssima, que é a Bahia aprende com a Bahia. Então, nós vamos trazer, sempre estamos trazendo algum caso de sucesso de municípios que apresentaram uma boa performance no ano de 2024, para mostrar o que foi feito, para que com isso a gente haja uma contaminação do bem nos demais municípios, para a gente melhorar, repito, a nossa educação do nosso estado, que houve uma melhora bem significativa aí no ano de 2024.
Importantíssimo, né, professor? Porque a gente aprende com os bons exemplos, né? Aquilo que está dando certo, isso. A gente pode copiar e aplicar na nossa cidade.
Inclusive, não sei se vocês têm esses dados, mas Vitória da Conquista alcançou um número de 62% de índice de crianças alfabetizadas no tempo certo, e foi a melhor performance da cidade de grande porte. Ou seja, cidades com mais de 100 mil habitantes, que a gente sabe que a dificuldade é maior, Vitória da Conquista foi que conseguiu o maior rendimento. Então, parabéns, aí tem muito que ser feito, para a gente parabenizar mais com o pé no chão, mas parabenizar aí a turma de Vitória da Conquista, o secretário, a prefeita, por ter alcançado esse número, que foi bem interessante, mas ainda muito tem que ser feito, tem que melhorar muito mais.
É um caminho, né, professor?
É um caminho, exatamente.
E falando sobre idade certa, né, alfabetização na idade certa, esse também é um dos focos desse evento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que está a realidade hoje nos municípios baianos. O senhor falou agora, né, que a Vitória da Conquista é destaque, né, em cidades de grande porte, com a população acima de 100 mil habitantes, mas em relação a outros municípios aqui da nossa região sudoeste, por exemplo, como é que está esse cenário?
Olha, é que eu posso te dizer assim, no estado da Bahia, vou pegar a performance de 24 para 25, o estado da Bahia foi que melhor performou do ponto de vista de ampliação. Então, nós saímos de um percentual de 36% em 24, que era muito ruim, para 55%. Então, houve uma melhora significativa, se a gente olhar por esse prisma. Contudo, Se a gente for comparar com outros estados, a Bahia ainda está muito, muito abaixo. Abaixo da gente só tem 3 estados. Se eu não me engano, é Rio Grande do Norte, Sergipe, Rio Grande do Sul, e aí vem a Bahia. Então, apesar da melhora, que foi bem significativa, repetindo, foi a melhor performance entre todos os estados do Brasil, nós ainda ocupamos uma posição muito triste, que é a quarta pior. Estamos com 55% dos nossos alunos alfabetizados na idade certa. Foi um avanço fantástico. Parabéns a todos os secretários, todos os prefeitos, mas o desafio ainda é muito grande. A gente tem que chegar a 100%. A meta é 80% lá em 2030, mas a gente tem que almejar 100% e colocar todas as nossas crianças alfabetizadas de fato, que é o direito que elas têm. A região do Sudoeste, eu não estou aqui com dado município para município, mas eu gostaria de reafirmar que é uma das regiões que apresentam a melhor performance. Essa região aí, historicamente, ela tem apresentado uma performance bastante interessante, se a gente comparar com outras regiões, com alguns municípios, inclusive, se destacando. Mas é isso que eu posso informar. Eu não tenho aqui os dados de maneira detalhada, município a município, mas meu pessoal, a turma do movimento vai estar aí nesse evento, vocês podem perguntar para eles que eles vão poder lhe responder de maneira mais assertiva. Mas nós temos aí um resultado bem interessante aí na região, comparado com outras regiões do nosso estado.
Armando, você consegue apontar quais são as principais dificuldades, assim, quais são talvez até as particularidades aqui da nossa região, talvez não tenha números, mas apontar quais seriam as principais dificuldades hoje que os municípios enfrentam na garantia desse direito das pessoas à alfabetização?
Olha só, o que nós temos visto naquelas cidades onde tem apresentado uma performance melhor, não é algo assim que foge muito do que a gente espera de uma educação de qualidade. É ter prioridade, é ter planejamento, é ter gestão de informações. E um negócio importante também, que a gente não pode deixar de falar, a gente costuma acreditar, às vezes, o resultado é uma questão, digamos assim, da gestão pública. É fato que a gestão pública é responsável, né? A gestão pública em todos os níveis, né? Federal, estadual, municipal. Mas nós, enquanto sociedade, temos uma culpa grande nesse negócio, porque nós temos que cobrar. A política pública, ela responde à cobrança. Então, o movimento tem como uma característica forte, que é também levar para a sociedade esse valor da educação, e que ela passe a cobrar dos nossos gestores uma política mais assertiva, um cuidado, um carinho maior para a educação, para os nossos meninos e meninas. Porque se a sociedade fizer isso, as políticas vão surgir. Então, assim, esses são os grandes desafios. No mais, é fazer o que é apontado: planejamento, uma programação, gestão, cuidado com a educação. É isso. Se fizer isso, a gente avança. A parte técnica de capacitação, a gente sabe que o governo do estado está com um trabalho muito forte já a partir do ano passado. A gente tem feito também, contribuindo com, dentro das nossas possibilidades, contribuindo com o governo, capacitando algumas prefeituras que apresentaram a pior performance. A gente tem tentado contribuir. Isso é feito. Não tenho dúvida que isso aí tem um resultado. Mas o fundamental que você me perguntou é a mobilização da sociedade, pressionando os poderes públicos para dar a devida atenção que deve ser dado a essa principal função. A gente sabe que é segurança, saúde e educação. Mas a educação anda na frente, porque com a educação você arrasta os demais. Dá devida atenção à educação como um direito do nosso, nesse caso, estou falando de alfabetização, dos nossos meninos e meninas, das nossas crianças.
Armando, o evento fala também, traz alguns exemplos de municípios que já foram premiados, né? E o que essas cidades, esses municípios premiados, fizeram que os levaram a esses resultados apontados como pontos fora da curva?
O que a gente viu foi exatamente isso. Esses municípios que nós estamos apresentando foi em relação a 24. Em 25 aconteceram bem mais. Por exemplo, em 25 temos o Licínio de Almeida com 99%. O melhor resultado nosso. Mas aí, por exemplo, aí nós vamos ter nesse dia de amanhã a fala, o caso de sucesso de Malhada de Pedras, que em 24 apresentou um resultado excelente e manteve em 25 um resultado excelente também, com 96%. Mas vocês podem, queria te dizer que vocês vão participar do nosso evento, vocês vão ver isso que eu falei. O que é o grande diferencial? É o cuidado, o planejamento, uma coordenação pedagógica forte, uma atenção no mínimo detalhe. E certamente também tem nessa região, nessa cidade, uma valorização por parte da sociedade dessa ação do serviço público de educar, que é uma ação bem nobre e fundamental. É isso, é fazer bem, fazer um feijão com arroz bem feito.
Tá certo, Armando. A gente agradece a sua atenção aqui conosco do Fala Conquista e deseja um sucesso para esse evento e que os bons exemplos sejam seguidos pelos nossos municípios para que a gente em breve possa estar falando de resultados cada vez melhores aqui na região sudoeste do estado.
Eu queria, de antemão, agradecer essa entrevista e dizer também da importância do setor de comunicação, porque quem forma, quem passa adiante isso são vocês. Vocês são atores fundamentais para que a gente consiga também reverberar em outros municípios e fazer com que a gente alcance cada vez mais melhores indicadores. Muito obrigado e com certeza amanhã teremos um excelente evento.
Tá aí, a gente conversou com o Armando da Costa Neto, diretor superintendente do SESI Bahia, falou conosco aqui no Fala Conquista, agora 12 horas e 21 minutos. A gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista. ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Sabe aquela pessoa que está sempre presente, publicando e conectado nas redes sociais? Essa dependência da vida social online pode levar à dificuldade de estabelecer conexões reais e saudáveis no mundo físico, criando expectativas irreais e incapacidade de se relacionar fora do ambiente virtual.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ai, alaiá, alaiá.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil.
quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo, ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Agora 12 horas e 26 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa pela Folha de São Paulo. Mulheres dizem sofrer mais do que os homens com situação financeira.
Estado de São Paulo. Alívio no curto prazo, desenrola 2.0, pode estimular novas dívidas.
Valor econômico. Atirador tinha como alvo Trump e membros do governo.
O Globo Rio de Janeiro. Atirador é crítico de Trump e também tinha outras autoridades como alvo no jantar.
Na capa do Correio Brasiliense de hoje, Dino convoca poderes políticos para a reforma do judiciário.
Zero Hora, Rio Grande do Sul. Preço da carne bovina sobe mais que o triplo da inflação no Rio Grande do Sul.
Jornal Estado de Minas. Minas enfrenta escalada de desastres ambientais.
Diário do Nordeste, Ceará. Guerra e demanda barram novos ônibus.
Em Pernambuco, o Jornal do Comércio destaca: Trump descarta envio de delegação dos Estados Unidos ao Paquistão.
Jornal à Tarde, Bahia. Agro baiano exporta 6,72 bilhões de dólares.
Jornal Correio, caso Giovanni. Júri dos 7 PMs começa hoje e tem previsão de durar 3 dias.
Tribuna da Bahia. Correios não conseguem vender prédio na Pituba.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
12 horas e 28 minutos, a gente dá continuidade ao nosso Fala Conquista de hoje, destacando o talento conquistense ganhando espaço em nível nacional. Eu tô falando da jornalista Catarine Ferraz, formada pela UESB, a nossa querida UESB, que foi convidada para participar da cerimônia em comemoração ao Dia Mundial do Livro, realizada em Brasília.
Que incrível, né, Guilherme? Ela é criadora de um perfil no Instagram, né? Ela vai falar um pouquinho sobre o perfil, e foi justamente esse perfil que chamou a atenção. Foi um vídeo que foi publicado nessa plataforma, né? E aí repercutiu nacionalmente.
Pois é, ela tá no Instagram, tá também no TikTok, ela chegou, eu falei logo com ela, já te vi no TikTok, ela que faz um jogo ali do nome dela, Catarine, com News, que é notícia em inglês, Catarine News, e esse reconhecimento chega agora diretamente do Ministério da Educação, o MEC, com convite do ministro Leonardo Barchini e da ministra da Cultura, a Margarete Menezes, conhecida também como a Maga, e a gente conversa agora ao vivo com Catarine Ferraz. Catarine, muito boa tarde. Para a gente é uma satisfação recebê-la aqui para falar de algo tão legal, tão importante, que é bom para você, mas leva também o nome de Vitória da Conquista. Boa tarde.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Samara. Boa tarde, ouvintes. Eu quero primeiro agradecer o convite. Foi algo que, tanto o convite do MEC, como poder falar um pouco sobre isso aqui, é muito gratificante. Eu criar esse conteúdo, que é muito complicado, eu acho que poucas pessoas sabem da dificuldade de criar conteúdo, e ainda poder falar um pouco do meu projeto. Estou muito feliz de estar aqui.
E é justamente sobre isso que a gente vai iniciar a nossa entrevista, né? A gente quer saber como é que foi para você receber esse convite do Ministério, né, da Cultura, ir até Brasília, justamente no dia do livro, né, que foi na última quinta-feira, 23 de abril. Como é que foi para você tudo isso, desde o convite até chegar lá?
Então, o convite eu recebi 10 horas da noite do domingo, do último domingo, foi que dia 19. 10 horas da noite, eu estava prestes a dormir já, eu recebi uma DM no Instagram e falei, o que é isso? Acho que é golpe. E de início eu nem cogitei, eu falei, que coisa boa eu receber esse convite, mas eu trabalho na quinta, eu acho que não vai dar certo. Mas aí, com muito incentivo assim, de amigas, de familiares, não, você vai. E aí eu conversei, né, no meu trabalho, e aí eu consegui ir. Foi assim, até agora, na verdade, eu tô sem acreditar, foi muito rapidinho. Eu cheguei lá na quinta-feira mesmo, 2 horas, e retornei no outro dia, de madrugada. Mas foi muito, muito, muito enriquecedor ter contato com outros criadores de conteúdo, de vários nichos, e ter sido valorizada mesmo, porque eles fizeram questão a todo momento de mostrar que a gente estava ali porque eles queriam muito. A gente teve um bate-papo muito legal com o ministro da Educação, Leonardo Barchini. Ele ouviu a nossa história, de cada um que estava ali. Também poder ouvir a história de outras pessoas que tentam transformar aí o mundo de um jeito, o Brasil, por meio da leitura, da criação de conteúdo. Tinha de vários nichos, mas a maioria era da leitura. Eu acho que só eu que mexia com essa parte de informação mesmo, mas tinham outros jornalistas. E eu ouvi a história deles, a trajetória, e o próprio Leonardo também falou um pouquinho sobre a trajetória dele na educação. Ele já está no Ministério da Educação já tem um tempo, e fez questão de ouvir a gente e ouvir sugestões também para mais implementações ali no MEC Livros.
Catarine, você, enquanto jornalista, provavelmente no curso, teve um olhar para esse novo fenômeno comunicacional, que são as redes sociais, e por ser criadora de conteúdo também, se dedica a esse estudo, a essa análise. Mas como foi para você estar entre esses personagens que chamam a atenção em nível nacional pelas redes sociais?
Nossa, o mais interessante é que assim, eu não tenho tantos seguidores em comparação aos outros. Tinha gente com 400 mil seguidores, eu tenho... ainda nem tenho 8 mil. Então, poder ter essa troca de gente que já está ali nessa área há um bom tempo foi muito interessante. Assim, me senti valorizada também, porque eles não foram ali só pela quantidade de seguidores, mas quem ajudou a divulgar esse MEC Livros sem nenhuma... Foi algo assim, genuíno mesmo da nossa parte, de falar assim, não, isso aqui é muito importante, a gente precisa falar sobre isso. E eles olharam, tiveram esse olhar de não olhar só para os seguidores, mas também pela iniciativa que a gente teve. Então, ter contato com pessoas que já estão ali há muito mais tempo, gente que trabalha também com YouTube, tinha gente que já está no mercado há mais de 10 anos. E eu comecei a criar conteúdo para o Instagram no ano passado. Então, foi muito, muito, muito assim, enriquecedor mesmo.
Catarine, a gente vive e muitas vezes a gente entra em uma tendência de falar que a gente lê muito pouco, de que o jovem brasileiro lê pouco, mas quando a gente olha para essa realidade das redes sociais, né, os produtores de conteúdo, principalmente no TikTok, falando bastante de literatura... o próprio lançamento do MEC Livros, talvez muita gente esteja ouvindo a gente falar disso, MEC Livros, não entenda exatamente do que estamos falando. É uma plataforma do governo federal, do MEC, em que você entra e você pode pegar emprestado edições digitais de livros, fazer a leitura, enfim. E esse é um investimento que demonstra que há uma demanda das pessoas por livros. Aliás, livro no Brasil ainda é extremamente caro. E a gente vive num estado, a Bahia é o estado que mais investe, por exemplo, em feiras literárias. O interior do estado tem diversas, a Feira Literária de Canudos, a Flican, a própria Fligê, a gente teve agora a Bienal do Livro lá em Salvador, a Fliconquista aqui em nossa cidade. Eu queria que você, enquanto produtora de conteúdo e alguém que esteve envolta nessas discussões, falasse um pouco de como você tem visto essa realidade, os interesses dos brasileiros e principalmente dos jovens brasileiros pela leitura.
Então, lá mesmo a gente teve contato com alguns dados que, se eu não me engano, desde que lançou, tem menos de 20 dias, ou fez 20 dias agora, já houveram 500 mil acessos, se eu não me engano. Então, foi uma procura muito alta que o próprio Ministério da Educação não estava esperando. Eles assinaram também, no evento, o Plano Nacional Livro e Leitura, que tem como objetivo aumentar, porque atualmente a gente tem 47% de leitores ativos no Brasil, e o objetivo do Plano Nacional é ter mais iniciativas que incentivem que mais pessoas comecem a ler. E aí o objetivo é que eles consigam chegar até 55% de brasileiros leitores até 2035. Então, eu acho que hoje, por mais que exista mais as pessoas, como posso dizer, elas estão ali mais ativas no digital, eu também acho que elas também têm procurado mais ainda a leitura, também aí com o lançamento do Kindle. Muita gente tem Kindle, é mais fácil de você ter acesso. E eu acho que por meio do Mac Livros vai ser assim, acho que vai democratizar esse acesso a leitura mais ainda, porque também foi anunciado que vai ter uma ampliação aí, porque atualmente tem 8 mil livros na plataforma, mas gradualmente eles vão chegar até 25 mil livros e estão inclusive procurando formas de introduzir também ali autores independentes que querem estar ali no meio e incentivar também essa forma, né, de democratizar a leitura e, enfim.
O Catarina, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o seu perfil, né, que é o Catarina News. Quando você começou, como surgiu essa ideia? Fala também um pouquinho sobre o que você aborda lá para as pessoas que ainda não conhecem, né, vão ficar curiosas, vão passar ali e seguir. Você está com quase 8 mil. Esse número vai passar, né, Guilherme? Esse número vai aumentar, com certeza, a partir do momento que as pessoas conhecerem o seu conteúdo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
Então, o Catarina News, na verdade, eu entrei na faculdade querendo o tele. Muita gente fala assim, é típico, muita gente entra no curso querendo tele.
Jornalista de televisão,
né? Repórter de televisão.
Exato. E aí, quando eu entrei no curso, eu percebi, não, é muito pequenininho o mercado daqui, e eu peguei boa parte do curso na pandemia. Se naquela época já não tinha muita oportunidade, na pandemia tinha menos ainda. E durante a pandemia eu sempre falava assim, nossa, eu tenho muita vontade de criar conteúdo, eu gosto de assistir vídeos, e eu gosto de câmera, de falar com a câmera. Eu me considero uma pessoa tímida, mas na frente da câmera eu me solto completamente. E eu sempre ficava, poxa, mas eu vou criar conteúdo sobre o quê? Eu não tenho sobre o que falar. Inclusive, eu fiz meu TCC com base nesse meu pensamento, e eu fiz uma reportagem, né, com o tema narrativas de si, performances no Instagram, narrativas de si construídas na rede e a contraposição da realidade cotidiana, porque eu tinha essa dificuldade de achar que eu não tinha conteúdo. Então, eu analisei ali que é muito fácil você inventar esse conteúdo, mesmo não existindo, enfim. E aí, o Catarina News foi uma ideia de um colega, amigo. Ele falou assim, olha esse perfil aqui, acho que era Duda News, se eu não me engano. Para você era fácil, porque seu nome já é Catarina, Catarina News. Eu falei, eu vou guardar esse nome, esse user, porque um dia ele pode ser útil. E aí, no ano passado, eu falei, tá, acho que eu vou começar a gravar uns vídeos. Eu lembro que foi próximo ao Oscar. E eu falei assim, acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre Fernanda Montenegro, enfim. E aí eu comecei a criar esse conteúdo com uma ideia assim, eu pensei, bom, as pessoas, elas estão assistindo menos televisão, Não tem jeito. E muita gente hoje se informa pela rede social, de pessoas que às vezes nem apuram, não tem esse cuidado de fazer um jornalismo ético mesmo, porque às vezes também nem são jornalistas e tá tudo bem, mas tem gente que não procura saber. E aí eu falei, tem muito idoso também que assiste hoje o TikTok, e agora com o ECA digital talvez diminua, mas naquela época não tinha ainda, mas muito adolescente, muita criança. Eu falei, eu quero conversar com todas essas pessoas por meio do digital. Eu acho que o digital hoje ele traz essa oportunidade. Então foi uma ideia de reconectar a informação com as pessoas de uma forma não muito tradicional. Então eu tento falar não o mais coloquial possível, mas de uma forma que qualquer pessoa consiga entender. Então eu fiz inclusive um vídeo sobre a CNH do Brasil, que também teve um resultado muito bom, e eu botei ali passo a passo o que você precisa fazer para conseguir tirar a sua carteira de motorista agora nessa nova modalidade. E enfim, é nessa ideia de tentar trazer um jornalismo menos tradicional, mais dinâmico, conseguir alcançar mais pessoas. E enfim, também percebo que muita gente hoje tem essa resistência com jornalismo, de acreditar em jornalista. Eu falei assim, não, eu quero mostrar que jornalista está aqui para fazer a diferença. E eu sempre tive essa vontade de fazer a diferença de alguma forma, e eu encontrei no digital essa forma de criar um conteúdo para alcançar mais pessoas. Então, eu falo sobre notícias, assim, atuais. Às vezes eu faço tipo uma espécie de artigo de opinião, falo sobre coisas em alta, curiosidades, cultura. Eu tento fazer assim, um trabalho bem amplo mesmo nesse sentido de conteúdo.
E a edição dos vídeos, tudo é você? Você conta com uma equipe? Como é que é?
Não, eu faço a curadoria das notícias, das pautas. Eu escrevo roteiro, eu gravo, eu edito, e na maioria das vezes eu faço isso depois do dia inteiro de trabalho. E é cansativo, mas eu gosto. Mas sou eu que faço tudo.
Você falou a respeito aí do consumo de informação, de notícias, né, pelas redes sociais. A Genial Quest, que muita gente ouve aí pelas pesquisas de intenção de voto, essas pesquisas, tá, gente, elas são muito mais profundas do que a gente costuma ver nos jornais, principalmente quando a gente está falando da TV aberta, quando os jornais eles são bem superficiais, eles não se aprofundam tanto em todos os assuntos. Mas uma coisa que a pesquisa Genial Quest já aponta a respeito do consumo de informação, principalmente a respeito de política, é que as redes sociais já ultrapassaram a TV. São os dois primeiros colocados, redes sociais e televisão, e rede social já está em primeiro lugar. Então as pessoas estão consumindo cada vez mais redes sociais, se informando mais a respeito daquilo, a respeito das coisas do dia a dia. E é sempre importante destacar isso, né, Catarina? Do quanto a gente tem que ter atenção para além de através de qual mídia a gente se informa, através de quem a gente se informa. Se aquelas informações são apuradas, se busca-se ali os dois lados das informações. Eu não digo nem de isenção, porque a gente percebe que na prática isso não existe. Mas a gente perceber que há um mínimo interesse em divulgar a verdade e não de defender narrativas. Então eu gostaria que você falasse um pouco disso, de como é que é esse seu processo, para se você atende a algum nicho de interesse e tal, ou como é que isso funciona no seu dia a dia de trazer informações pelas redes sociais.
Eu tento sempre ser o mais imparcial possível, por mais que a gente saiba que no jornalismo hoje não é muita gente que acredita nisso, mas eu tento pegar assim, de vários veículos, eu faço assim, um resumão e dali eu faço o meu roteiro, né? Então, eu tento ser o mais imparcial possível para alcançar mais, porque muita gente fala, ah, tal veículo é mais para esse lado, outro veículo é mais para esse, apesar de que a gente nunca vai agradar todo mundo, principalmente nas redes sociais. Então já chegaram muitos comentários assim, porque você está defendendo tal lado, você está defendendo outro, mas o que eu tento mesmo é ser imparcial e passar informação. Eu já falei para algumas pessoas, inclusive, eu estou aqui só passando informação. Algumas pessoas falam, você foi paga para falar sobre isso. Não, eu estou falando sobre algo que deveria ser de conhecimento, ter uma maior repercussão e que é super interessante. Mas eu já recebi vários comentários. Nossa, essa daí foi paga.
No final, o hater também engaja.
É isso. O pior que sim. Mas a gente tenta, mas não é sempre que a gente vai agradar todo mundo. Mas o meu trabalho é focado em fazer uma apuração bem feita e tentar realmente só passar informação do jeito que tem que chegar ali, da forma mais simples possível, para que qualquer pessoa consiga entender.
Eu imagino que é um desafio grande, né? Você fazer esse trabalho, né? Que começa desde a apuração, da informação, até o resultado final, para a galera que acompanha você ter acesso a essa informação. Depois de um dia longo de trabalho, né? Você também tem um outro trabalho. Mas eu queria que você deixasse agora uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo agora, principalmente os jovens, os jornalistas que estão na faculdade hoje, né? Que a gente tem o nosso curso de jornalismo na Universidade Estadual Sudeste da Bahia, onde você formou, onde eu formei, onde o Guilherme também formou. Essas pessoas podem utilizar, né? Criar conteúdo, informar por meio do Instagram, por meio do TikTok. Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas?
Inclusive, é algo que eu quero realmente que as pessoas tenham esse olhar mais aberto, porque eu acho que na faculdade a gente não aprende muito sobre o mercado, a gente aprende na prática mesmo. E aí, o Catarin News também surgiu no meio de uma crise assim, de identidade, existencial, de falar, meu Deus, como que eu vou fazer a diferença por meio do jornalismo, mesmo que mínima que seja. E aí, analisando ali os meus desejos e todo o digital, eu falei, tá aqui. Eu acho que não necessariamente só na criação de conteúdo, eu acho que você tem que olhar para o todo, tem muita coisa que a internet oferece. E o quanto antes você perceber isso, é melhor. Tem muitos estudantes que me procuram do Brasil inteiro e eu acho, assim, me perguntam, o que você acha do jornalismo? Assim, realmente tem mercado? Eu acho que eu sou suspeita para falar, porque eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. E eu acho, sim, que tem. É difícil? É. Se você for procurar, principalmente aqui em Conquista, na região, é menor o mercado? É. Mas existe aí um mundo na internet que você pode explorar. Eu falo sobre isso, mas sobre informação no geral, mas tem tanta coisa que dá para falar sobre esporte, sobre livros também, como as pessoas falam, sobre política, história. O jornalista, ele tem essa oportunidade de falar sobre várias coisas. Eu acho que a internet, ela traz mais ainda essa oportunidade. E o quanto antes começar, ótimo, né? Eu acho que o jornalismo, ele ainda tem o poder de influenciar. Muita gente não acredita, mas eu acredito muito, muito mesmo, que a gente tem essa capacidade de ser um fator de transformação social, do nosso jeito. Eu acho que tem muita oportunidade nisso e acho que é isso.
A gente conversou agora com a Catarine Ferraz, que é jornalista, participou desse evento em Brasília. Quero agradecer a sua participação aqui no Fala Conquista e dizer que as portas da Rádio Câmara, do Fala Conquista, estarão sempre abertas. Qualquer novidade, é só entrar em contato com a gente, mas eu quero que você deixe aqui o link, né? Que as pessoas podem ter acesso, o seu arroba, fala aí.
TikTok é arroba Catarine News, Catarine WS. E no Instagram é a mesma coisa, só que com um S a mais.
Tá aí. Catarine News com dois S no Instagram e Catarine News. Basta colocar Catarine News, que você encontra no TikTok o perfil da Catarine. E aí você vai ver na prática como é tudo isso que ela falou um pouco com a gente. Catarine, parabéns pelo sucesso que você vem alcançando até aqui.
Obrigada.
E a gente espera que você, em breve, possa retornar falando de mais conquistas, falando de mais avanços para o nosso jornalismo local. E quem sabe, expandindo cada vez mais esse canal que você tem de transmissão de notícias.
Eu que agradeço o convite.
Agora 12 horas e 48 minutos, a gente vai a um breve intervalo, já a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava, virava um piloto de fuga, eixo doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Um novo dia nascendo. Uma nova jornada pra construir, desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Agora 12 horas e 52 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
E na madrugada de hoje, um princípio de incêndio no nosso hospital de base. O Hospital Geral de Vitória da Conquista assustou pacientes e funcionários da unidade. Em diferentes pontos da região, era possível ver uma fumaça preta saindo da região do hospital.
E uma guarnição do 7º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado e atuou no combate a um princípio de incêndio que começou por volta das 5 horas e 40 minutos da manhã. E segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe iniciou de imediato o combate às chamas com o uso de extintores e conseguiu debelar o incêndio ainda em sua fase inicial. E a rápida intervenção da guarnição foi fundamental para impedir a propagação do fogo para outros setores da unidade hospitalar.
Em nota enviada à produção do Fala Conquista, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia informou o foco de incêndio registrado no início da manhã de hoje no Hospital Geral de Vitória da Conquista, apontando que foi controlado com o apoio do Corpo de Bombeiros. Não houve, graças a Deus, registro de vítimas.
Por medida de segurança, segundo a nota, pacientes da UTI 2 foram evacuados e redistribuídos para outros setores da unidade, incluindo a UTI 3 e áreas da emergência, conforme o plano de contingência. Dois pacientes serão transferidos, um para Jequié e outro para outra unidade de saúde aqui em Vitória da Conquista.
Ainda de acordo com a nota da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a avaliação técnica... O centro cirúrgico foi liberado para funcionamento, já que não foi atingido. Parte das cirurgias de maior porte vai ser reprogramada de forma preventiva, a fim de reduzir qualquer tipo de risco, principalmente para os pacientes que vão passar pelos procedimentos.
Ainda segundo a secretaria, o hospital segue funcionando com atendimento monitorado e todas as medidas de segurança adotadas. As causas desse incidente, Guilherme, ainda serão apuradas.
Fica aí o susto, mas a sensação de que, graças a Deus, não houve vítimas, porque no ambiente hospitalar as pessoas estão muitas vezes com mobilidade reduzida. E estou falando dos pacientes, sem falar dos profissionais, e são muitos profissionais, que é um mundo ali dentro do hospital de base. É muita gente envolvida em cada uma das etapas ali do hospital. Você pensa que tem os maqueiros, tem os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos, os estudantes que estão fazendo ali residências, os acompanhantes dos pacientes. Então, assim, é muita gente. E quando a gente fala de um incêndio que não fez vítimas, mesmo com essa quantidade de pessoas, é realmente algo a ser positivamente destacado. Que bom que ninguém ficou ferido, e a gente espera que em breve todo o funcionamento do hospital de base possa voltar ao normal, Samara, até porque é o hospital que atende a uma demanda gigantesca aqui da nossa região sudoeste. A gente, de tudo quanto é lugar, vem para o hospital de base, que tem uma estrutura bastante qualificada em termos de recursos, né, para atender as pessoas. É bem verdade que a gente espera que o hospital possa atender um número ainda maior de pessoas. Aliás, deve passar nos próximos meses, nos próximos anos, por uma ampliação bastante, bastante significativa, mas é importante destacar o trabalho que é realizado pelos diversos profissionais que atuam naquele hospital, salvando vidas diariamente.
Exatamente, Guilherme. Agora a gente vai mudar de assunto, porque a gente vai falar de futebol. Isso porque...
Tipo de emoção agora.
Outro tipo de emoção, uma emoção que é um amor, uma paixão, queridinho de muitos brasileiros. Eu amo futebol, Guilherme. E você? Você ama futebol, Guilherme?
Ah, tá. Amo muito. É o esporte que eu mais gosto de acompanhar.
Amo acompanhar não só o maior time do Brasil, né, o Vasco da Gama, mas adoro acompanhar também
os outros jogos. Ah, você é sofredora do Vasco.
Eu sou apaixonada pelo Vasco da Gama. Pois é, Guilherme, muita emoção, rivalidade e arquibancadas cheias marcaram amanhã deste domingo no campo do bairro Jardim Valéria, aqui em Vitória da Conquista, porque aconteceu a final do campeonato Interbairros e colocou frente a frente as equipes do Jardim Valéria e do Patagônia.
Pois é, e a decisão foi equilibrada, clássico, né? Dois bairros vizinhos, atraiu muita gente ali para o campo do Jardim Valéria, e foi uma decisão equilibrada, até porque terminou em empate, não foi de 0-0, 1-1, né? Todo mundo feliz ali com a sua equipe, 1-1 no jogo de ida, mas ontem foi 0-0 lá no campo do bairro Jardim Valéria.
Isso, no tempo regulamentar, né? Aí a disputa foi para os pênaltis, viu, Guilherme? E o Jardim Valéria acabou levando a melhor, vencendo por 4-2 e garantiu o título da competição, uma conquista celebrada pela torcida, que reforça também a importância do futebol amador da conquista. Esse campeonato é importantíssimo, né? A gente observa, né, Guilherme, que quando acontece nesses campos dos bairros, atrai muita gente, muitas famílias vão, crianças, adultos, pessoas que são apaixonadas pelo futebol, acaba sendo um momento de lazer para essas pessoas do bairro e também gera renda, né? Porque vai o senhor que vende espetinho, que vende água, que vende refrigerante, esses empreendedores também acabam aproveitando esse momento também, não só para se divertir, mas também para levar aquele dinheiro para casa.
Pois é, o futebol em Vitória da Conquista é muito forte, o futebol amador, então, nem se fala, e a gente pode destacar aí tranquilamente dois ou três campeonatos muito fortes, que envolvem a cidade toda. O Interbairros é um dele, mas tem as séries A e B, a primeira e segunda divisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador, com os jogos acontecendo aqui no estádio Edivaldo Flores. Muita gente acompanha, né? Os jogos acontecem sábado à tarde, domingo pela manhã. E tem a Zona Rural de Vitória da Cruz também com diversos campeonatos. Então, de parabéns às pessoas envolvidas no futebol amador de Vitória da Conquista. Nesse final de semana, esse destaque aí para o Campeonato Interbairros de Futebol Amador. De parabéns aí todas as equipes e também a equipe que organiza, porque o campeonato não acontece sem que alguém esteja à frente. Então, de parabéns à organização do Campeonato Interbairros de Futebol Amador. Na verdade, Futebol Society, né? É assim que é chamado. Então, um abraço aí para todo mundo que acompanha e faz acontecer esse grande campeonato. Mas nosso Fala Conquista de hoje vai ficando por aqui, Samara. Quem vem chegando daqui a pouquinho são as meninas do Na Roda com a Câmara, a nossa queridíssima Carol França, tem também a Nusca Meirelles, tudo isso e muito mais se acompanha daqui a pouquinho, nem mexe no dial aí, continue ligado com a gente aqui na Rádio Câmara, a gente volta amanhã, se o nosso bom Deus permitir.
Exatamente, a partir das 12 horas até 1 hora da tarde, a gente espera você amanhã. Gente, uma ótima segunda-feira e que seu dia seja muito abençoado e iluminado.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Da Conquista.
No ar, na roda com a Câmara. Programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na Roda com a Câmara. A apresentação, Anusca Meirelles.
Oi, gente! Muito boa tarde! Um abraço aí para toda a equipe do Fala Conquista e para você que continua aqui com a gente na programação da Rádio Câmara. Hoje a nossa conversa é com Valentina Rosa, jornalista e diretora de comunicação do Grupo Rigno. A gente vai falar sobre economia criativa, valorização da cultura local e sobre como espaços da cidade têm se transformado, né, em pontos de encontro para a arte, para a produção autoral e a convivência. Muito boa tarde, Carol França.
Boa tarde, Anusca. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Câmara.
E olha só, minha gente, a cultura de uma cidade não está apenas nos grandes eventos. Ela está nos pequenos encontros, nos espaços ocupados, nas pessoas que produzem, criam e movimentam a cena local.
E nos últimos anos, a gente tem visto um movimento importante aqui em Vitória da Conquista. A ocupação de espaços históricos com novas propostas culturais que unem arte, gastronomia e experiência.
Pois é o caso da Casa Rigno, um espaço que vai além de uma cafeteria e que se consolida como um ponto de encontro para a criatividade, a cultura e a convivência.
um lugar que reúne diferentes expressões, da produção de cafés especiais à arte, da gastronomia aos eventos culturais e que tem buscado cada vez mais valorizar os artistas e produtores locais.
E é nesse contexto que surge a Feirinha Arte em Casa, uma iniciativa que propõe reunir artistas, marcas autorais e projetos independentes, fortalecendo a economia criativa da cidade.
Uma feira que vai além da comercialização, mas que cria conexões, dá visibilidade e estimula a produção e produção cultural local.
Pois é, e para conversar com a gente sobre esse movimento, a gente recebe agora a Valentina Rosa, como eu já disse, jornalista e diretora de comunicação do Grupo Rigno. Valentina, seja muito bem-vinda ao Na Roda.
Olá, obrigada, boa tarde.
Valentina, começa falando pra gente, né, como é que surgiu essa ideia, né, da